Cola aí, galera. Chega aí, entra, senta, puxa um caneco que tá começando mais um taverneiro. Eu sou o Carlo, o taverneiro, o único taverneiro. Se você conhece outro taverneiro, me fala que a gente vai assassinar ele amanhã.
Tá,
E
pô.
junto comigo hoje aqui, eu tenho meus três amigos de cartinha, que é o meu amigo Gabriel.
E aí, galera, eu sou o Gabriel Serra, minha primeira participação aí junto com o Gabiru e com o Carlo Magic foi soltar um monoblue na mão do Gabiru para ele anular todo mundo e já traumatizar os novatos.
Aí, é disso que eu tô falando.
Aí, ó, meu famoso técnico Felipão do Magic aqui. Foi
Gabriel
meu
Serra
coach.
Parreira.
Foi meu
Rapaz
coach.
do céu, eu tava. O Gabiru até comentou que eu tava pilotando dois decks. Ele falou: eu vou dar alvo na Raquel, que o Serra tá controlando os dois novatos.
Não dá pra fazer muita coisa.
Foi uma introdução
Comigo tem
macabra pros dois,
também.
né, velho?
Por favor. Eu acho que o Gabiru, na verdade, ele foi sensato ali.
Claro.
Foi justo que a gente era café com leite. A gente era café com leite. Raquel. Cola.
Então, eu já falei aqui, né? Já dei um oi. E só complementando, oi, prazer, eu sou a Raquel. E só queria dizer que todo jogador de Grixis é um cuzão. Inclusive eu. Viru
Isso
tinha
aí.
razão.
É isso aí.
Eu fico
Viru
imaginando o
estava
que
certo
passou
em
na
me ficar.
cabeça. O que passou na cabeça dos novatos? Ela castou uma mágica lá, oito, mano. O que faz? Controla o jogador alvo. Os caras achou que ia virar um verdade o desafio, o bagulho, sei lá. Mano, é o tipo de
Imagina se eu
carta que eu não
tivesse.
tinha nem que
Não, não.
existir.
Imagina se eu tivesse lançado na piscina do conhecimento.
Deus o
O
livre.
novato ia ficar triste, ia ficar desesperado.
É jogador de
Acho
Magic em geral, é o
babaca,
cuzão
acho
das cinco
babaca.
cores.
Sabe o que é a piscina do conhecimento, Carlos?
Não faço a mínima ideia, mas vocês vão me contar.
Uma carta que é o seguinte, é um encantamento, é uma carta que você desce ela fica ali no campo. E ela fica ali até que alguém remova ela com alguma remoção. Toda vez que qualquer um está uma mágica, essa mágica, ela vai para a piscina do conhecimento. Essa pessoa pode tirar outra mágica de debaixo da piscina, está no lugar. Ela não pode castar a que ela castou. Ela vai castar outra. Entendeu?
A piscina do Gugu
Entendi.
Simulator.
E
Com vários sabonetes.
eu não posso, tipo, pegar, castar aqui o meu bição gigantesco e mandar meu bição ir lá cagar nessa piscina para você parar de ser cuzona. Não dá.
Não dá. Você vai castar um bichão gigantesco. E aí você vai enfiar ele debaixo da piscina e vai pegar qualquer outra coisa que tiver debaixo da piscina que você quiser.
Ah, não,
É
mas
outra
eu
coisa.
quero castar o meu bição para ir cagar na sua piscina para você parar de ser cuzona na minha.
Não, isso não acontece. Eu sou jogador de Grixis. Grixis é cuzão.
Na vida real não é assim não, cara.
Aí, infelizmente, cuzões, né? Falando em cuzões, tem também aqui o Gabiru,
Ah,
né?
bom, achei que vocês iam entrar no assunto e me esquecer. Eu tava quitando aqui da call. Eu tinha preparado até uma piada, nem vou fazer. Foda-se.
Faz aí, ó. Ah, meu Deus do céu.
Não, o jogador de Krix é tão cuzão que corta até a abertura do amiguinho do podcast.
Disse o cara que
Essa foi
traumatizou os
boa.
novatos com o
Ah, não.
Monoblue.
Mano, novato, pra mim, tem que começar tomando na tarraqueta. Tem que saber que o jogo é tóxico. E é isso
Tem que
aí.
jogar com o Dino.
É tóxico, é tóxico. A verdade é
É
que é
um jogo
tóxico.
tóxico. É um
Tem que
jogo
saber que
tóxico.
o jogo é foda, mano. Multiplayer ainda. Todo mundo que começa a jogar Magic começa jogando um mesão. Aí, velho, quando você começa a entender um pouco melhor o jogo, você tem que entender que não dá para ter 10 pessoas jogando ao mesmo tempo. Vira uma bagunça. Você não sabe mais o que o cara tá fazendo. Só tá
Que
lá
eu gosto.
jogando bicho e apanhando. É isso que você faz. Então você tem que já dar uma surra, tá ligado? Acho que o exército brasileiro faz isso também com quem entra, porque já é pra ensinar que o bagulho é louco. Só
Peraí,
que a
você tá
diferença.
jogando o bicho e apanhando?
É,
Então claramente você tá jogando de verde.
Cara.
Não. Ah, nessa taverna a gente não fala mal de deck verde é bonito.
Deck
Deck
verde é da
verde
hora, deck verde é da hora.
tem bicho legal.
Todo mundo sabe que a pior cor do Magic é o branco. Todo mundo sabe que o branco ele é oprimido no Magic, e com razão.
Que com... branco não presta, mano, tá mesmo, certinho. Tá certo.
Com razão, cara. Ou corzinha que... Mano, toda vez que alguém vai fazer uma carta de Magic, o cara ele usa o papel higiênico que ele cagou pra fazer a carta.
É ruim demais, velho. Não, tá fraco demais. Tá horrível.
Não, tá fraco, tá fraco. Alô, Wizards. Gabriel, beijo.
Gabriel, você realmente não vai fazer a sua gracinha de início, é isso?
Ah, não. Agora eu não quero mais.
Então, mano, aproveita que eu tô solteiro e vem lamber o meu golem do Geodo aqui,
rapaz. Olha,
golem,
rapaz.
Do Geodo.
Golem do Geodo.
Fui procurar no meu deckzinho aqui uma cartinha que funcionasse com essa piada.
Rapaz, depois de ouvir, mano.
Depois de ouvir essa piada, eu vou ter que ficar com amnésia.
Você falasse seu Eldrazi Devastador servia legal. Você falasse Abominação Gêmea.
Enraku, mano. Ai, porra, quem não conhece o Enrabaku? O Enrabaku, meu parceiro.
Alô, meu Enraku é tenso, né, velho?
Ó, vale ressaltar aqui que o deck dos bichos, que ele tá comentando aí, os bichos em questão são Eldrazi, né? Então, quando a gente entrar no plano em que vieram os Eldrazi, aí eu vou falar um pouquinho deles, mas...
É, isso que eu ia falar, gente. Essa é uma bicho, parte é da bicho, lore bicho. Que eu ia saber falar bastante coisa.
Aí, ó, fala, então tá. Então vamos organizar, né? Pra você que tá ouvindo, senta aí na mesa, a gente vai falar de Magic, famosa cartinha de babaca.
Se você tiver sentado, vamos. Senta na mesa. Ou se você tiver deitado, senta na mesa. Obedece,
tiver,
o cara.
Se você tiver deitado, senta. Senta agora, ninguém vai ouvir podcast deitado aqui, não. Se você estiver no metrô, senta aí no chão. Se você não estiver
gravando
nada,
deitado.
Ah. Senta.
Senta, pô, rapaz.
É, tá bom.
Toma cuidado com a bebida, não põe as cartinhas na mesa com a bebida, que eu aprendi que isso aí é...
Nossa senhora.
Contra as
Nossa,
leis.
Nossa, rapaz.
É, no final não vai falar disso, vai ter que ser falado.
Quantas vezes já deram coca pra minhas criaturas, velho? Quantas vezes?
Isso é errado. Porém, eu quero dizer pra vocês três aí que são babacas jogadores de cartinha, que eu sou um babaca rolador de dadinho. Então, tudo que eu sei sobre Magic, e o pouquíssimo que eu sei... Vem do guia de cenário que a Wizards lançou, o guia de Ravnica. Então eu só sei um pouquitico sobre Ravnica. Então, olha aí essa moto arrumada.
Alô, iFood? Né?
Alô, iFood.
O iFood aparece todo podcast no mesmo horário.
Né? Não vou cortar. Porque
vai deixar propaganda pros caras aí, mano?
Paga nós, depois só manda o Riot.
Paga nós, iFood. Mas eu quero que vocês me contem aí o que porra que é Magic. Pra mim e pra quem é noob que nem eu.
Tá, quem que quer responder o cara?
Vamos começar aqui, então. Falando de lore mesmo?
Não, Magic é um jogo de fantasia. Em que... É um jogo que... É um card game, que é um jogo de fantasia, em que você seria um mago. E o seu baralho seria o seu grimório, seu livro de feitiços. Então, esses magos, no caso, eles tiram forças de terrenos, de planos. E a partir dessa mana, você consegue fazer a invocação dos seus feitiços, encantamentos, criaturas, etc. Basicamente, Magic é isso. É um card game, é onde você interpreta um mago e você faz tudo isso. Igual um mago normal faria. Só que a diferença é que você não escolhe o que você vai fazer. Você tem que comprar no baralho.
É isso aí. Mais especificamente do que magos, né? Eles são, na lore ali, são planinautas, né? Planeswalkers.
São os magos dos planos, né?
Isso já, os caminhantes dos planos, né?
Caminhantes dos planos.
Pra ambientação toda do Magic, né? Que eu acho que isso aí é um motivo bem comum na fantasia, que é quando você não quer se restringir, você cria assim, ó, existem infinitos multiversos, né? E tudo pode acontecer. Então, assim, as coleções do Magic, normalmente, elas são ou o nome de um desses planos, né? E aí ele traz toda uma ambientação baseada em alguma cultura humana real, ou uma mistura dela, ou um negócio completamente maluco também. E esses planos, são existências completamente diferentes entre si. E os Planeswalkers são esses magos aí que conseguem viajar de um plano para o outro e invocar coisas que estão num plano para o outro. Né? Então, quando você joga uma mágica de criatura no Magic, você está trazendo uma criatura, um bicho, seja lá de onde ele estiver, para bater no outro mago aí que você não gosta.
Uma coisa importante, acho que ressaltar, é que diferente da maioria dos outros card games do estilo, tipo Pokémon, Yu-Gi-Oh, que são os mais famosinhos também, no Magic você vai atacar o seu oponente diretamente. Você não vai... Não sei, situações pontuais, você não vai atacar as criaturas dele. O objetivo é que as suas criaturas, as suas mágicas, atinjam o oponente, para que ele morra. Porque a gente tem ódio no coração.
É interessante.
Não, é, eu, inclusive, depois de uma coleção de Marine Strade, começou a ter as cartas de Planeswalker, de Planinautas. E a condição para o personagem na história se tornar um Planinauta, ele tinha que transplanar, ele tinha que conseguir teleportar para outro plano. E daí ele entra na lore mostrando como que a situação que ele estava e que ele acabou desenvolvendo esse poder de transplanar. Ele se torna um caminhante dos planos. Aí.
Isso, os Planeswalkers...
O nome dessa carta de novo para mim, rapidão.
Planeswalker ou Planinauta?
Não, da carta específica.
Não, é uma edição que ele falou, né? Innistrad.
É, Innistrad, é uma edição, uma coleção. Que daí, se não me engano, apareceu...
É um plano também.
Apareceu três Innistrad, né? Foi o Jace, o Sorin e a Liliana.
Isso, os primeiros Planeswalkers.
Primeiros Planeswalkers, né?
Os primeiros aí, são de Origins, não são?
Não, cara, eu não lembro. Eu comecei a jogar em Innistrad. E eu lembro que isso era muito novidade em Innistrad. Mentira, eu comecei a jogar em Kamigawa, mano.
Nossa, tipo, senhora, bicho, é dinossauro.
Faz muito tempo que eu jogo Magic, faz 12 anos, cara, mais ou menos.
É, eu sou um pouco mais novo aí no jogo. Então.
Não, continua aí, vai. Senão, velho, você pegou três. Véio, você pegou três caras falar de Magic que vive Magic pra caralho, velho. Vive Magic pra caralho.
Ah, mas eu tinha que ter pego quem? O Castor?
Ah, coitado do Castor. Tá, Castor jogou Magic já. É que ele não lembra, né? Tem uns negócios que faz ele esquecer. Você esqueceu? Um abraço, meu preto. Eu te amo.
Beijo, Castor. Mas toma cuidado.
Toma cuidado, viu?
Então, não, assim, o bagulho que é importante.
Porque eu ouvi o Strade no final e eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Strade de Ravenloft. Que agora também é propriedade da Wizards, né? E eu achei que era porque o Gabriel tinha me falado que tem toda uma expansão que é só sobre vampiro, se eu não me engano.
É, então, esse Planeswalker aí, Sorin, o Sorin Markov. É Sorin Markov o nome? É, né?
É Sorin Markov.
O Sorin Markov, ele é um Planeswalker que ele tem essa pegada vampiresca aí, meio.
Ele é um vampiro.
Ele é um vampiro.
Não, mas
importante
eu falo
falar aqui.
É importante falar, ele é um vampiro.
Sorin Markov, vai se fuder. Vampiros, todos os vampiros vão tomar nos seus cu.
Porra, mas aí você fala até minha geleva, mano.
Pô, mano, eu também acho, velho. Também
não
acho.
Sabe, a geleva, ela é de Innistrad, a minha comandante. Tá? Ela é um vampiro. Ela é linda, é maravilhosa. Ela é Grixis.
Tem que anular assim que entra, isso que importa. Entrou no
lobo. Antes de entrar.
Antes de entrar no lobo.
Se vampiro fosse legal, eu chamava dragão.
Porra, verdade, hein? Porra, foda.
Mas falar um negócio importante sobre Innistrad. Innistrad, ela é baseada na Londres do século XIX.
Isso, tem toda essa pegada aí também.
Aí, então, tem vampiro, todos os planos, tem lobisomem. Todos os planos, eles têm alguma inspiração. Ela pode ser...
Tem corno, tem filha da puta, tem tudo. Mas...
tem viado, tem agiota.
Tem viado, tem filha da puta.
Tem agiota. Tem a Jota no Magic só pra...
Tem uma habilidade do Magic que é Extorquir. Acho que é a habilidade mais agiota que existe.
Muito bom.
A Gildorzov de Ravnica? Você falou que você viu Ravnica, né?
É.
A Gildorzov é a guilda dos agiota.
Isso, é onde isso tem a habilidade de Extorquir.
É tipo uns agiota de Deus, não é?
É uns padres, uns clérigos agiota.
Mais ou menos.
Explica o que é Ravnica e o que são as guildas.
Por favor, explica o que é Ravnica e o que são as guildas.
Ah, mas acho que antes de a gente falar das guildas, a gente tem que falar das cores. Que daí vai ficar muito mais fácil entender.
É porque, pelo que eu entendi, Ravnica é tipo... Ravnica é uma cidade onde juntam meio que tecos de vários... de vários...
Ravnica é um dos planos, né? Um desses inúmeros planos de, que existem.
É um mundo, é um universo. É um...
Em específico, o mundo de Ravnica, ele é um mundo completamente urbanizado, o mundo inteiro virou cidade, né? E ele, cara, assim, Ravnica, pra começar, que é tudo baseado em russo, né? Ah, os nomes, etc. Mas não, é, tem mais a ver, eu vi muitas comparações com o Império Romano. Que era... Então é uma parada meio globalizada e os vassalos, por assim dizer, seriam as guildas, que aos poucos foram se juntando no pacto das guildas, que são as 10 combinações das 5 cores, né? Que formam ali as guildas de Ravnica. Então, assim, é uma história bem pendendo pro lado de política, conspiração, assassinatos e...
Putaria, rola muito.
Muita putaria. Muita... Muito agiota.
Tem agiota, tem uns bichos que... Tem uma habilidade da Guilda Grupo que chama Impulso Sanguinário. Eu fiz um baralho pra uma amiga minha de presente, aliás, um beijo de Ana, eu coloquei o nome do deck dela de Impulso Menstrual.
Muito violentíssimo.
Bom. Muito violento.
Muito bom.
Então vocês querem entrar um pouquinho em Ravnica, que é muito interessante, é um dos planos mais legais que tem, na minha opinião.
Eu acho que vale a pena explicar primeiro as cores para depois explicar Ravnica.
Eu acho que Ravnica também é o... Ravnica também é o... Acho que é a coleção mais atrativa para quem quer começar a jogar, que fala muito da combinação de cor. Então, o pessoal começa a jogar com uma cor só, aí depois vê lá, porra, dá para pôr mais cores. Você pode ter quantas cores você quiser no deck, né? Das 5. Então, acho que é a mais atrativa.
Então, eu vou falar o que eu sei das cores e aí vocês vão me corrigindo e vão adicionando informações, porque o que eu sei é muito básico, que é o que o Gabiru tava com paciência de me explicar antes.
Ai, que se fuder.
Não era nada. Você não sabe nada, Jon Snow.
Eu realmente sei muito pouco, mas o que eu sei é mais de dar uma olhadinha nas cartas que eu tenho aqui. Né, nas cartas que eu tive. Então, começar pela melhor cor. Minha cor favorita, cor linda, cor maravilhosa, que é verde.
O verde.
Que, pelo que eu entendi, o verde é uma coisa mais ligada à floresta. Então é muita criatura, tipo, bição. E elfo, troll, gigante, é uma coisa mais... floresta, mais criatura, bicho. Pelo que eu entendi. Então é uma coisa mais de... mais bruto, não, mais porrada.
Aí cada cor tem uma característica principal, né?
Que é, tipo...
é que assim, essa é a visão mais in-game, né? Quando a gente fala do sentido dessas cores aí, tipo, a filosofia da coisa mesmo, o verde ele trata da, tipo assim, natureza, primitivo, instintivo, né? Fala muito de instinto. Então isso se reflete nos cards verdes, no sentido que eles são mais simples em sua maioria, são efeitos menos complicados, mais brutos, né? Criaturas grandes, fortes. E quebrar artefato, quebrar encantamento, né? Então, assim, ele tem essa coisa do anti-tecnológico também. Isso tem uma carta que é o Bane of Progress, que entra e destrói tudo que é artefato e encantamento. Então, assim, o verde, ele traz muito esse conceito. E é isso, interessante falar antes também, que não existe essa questão de cores do bem e do mal, né? Todas elas você pode olhar para o lado mais positivo, moralmente falando, que do verde seria natureza, harmonia tal.
Do lado... Porra, o preto é uma mal, caveira. O preto é uma caveira. Como
existe um lado interessante do preto, a gente vai falar já.
Cara.
Tem sim. Olha aí, já tá com preconceito com o preto.
Não, eu jogo de mono black. Então...
Mas, rapaz, tem um lado bacana.
Você é babaca, né? Nesse caso aí a gente não pode contar.
Eu achei aqui um resuminho que tá bem interessante. Nada, como o Gabriel disse, né? Nada é exatamente uma coisa só. Então, por exemplo, o verde é a cor da vida e do crescimento. Ele também pode ser associado à morte e à natureza. Se você olhar... morte, ela é parte da natureza. Tudo que é vivo, uma hora morre. Normalmente a gente liga mais a morte ao preto. O verde também tem um lado de morte.
Mas eu acho que liga mais ao preto, porque as cartas pretas, elas são bem específicas nisso, porque elas as habilidades das cartas dizem destrói isso.
Mas o verde então, também destrói coisas.
Toca o Mordíper é uma das habilidades predominantes do verde também. Veneno, não, em geral.
Sim, sim. Principalmente quando em Ravnica se juntou lá, o verde com o preto se tornou a Guilda Golgari, né? Que eles têm a filosofia de vida lá, que a mortalha é o tecido da nova vida. Que tudo que acaba, nasce algo bom.
O que eu entendi do verde, que pelo assim, das cartas dos três decks que eu já joguei até agora, é que é uma coisa muito sobre... É muito união. É uma coisa muito coletiva.
Não. Então,
tipo, sei lá, tipo, eu vi muita carta que agora todas as criaturas no seu campo tem mais um. Você coloca esse e vem mais outro.
A união é uma coisa mais do branco, na verdade. No verde, isso seria mais uma questão de instinto mesmo. Instinto de matilha, instinto de bando, né? Porque o verde fala muito dessa coisa do individualismo, sobrevivência do mais apto. Esse é o lado moralmente mais negativo aí do verde. Então, existe uma carta, literalmente, que o nome é Survival of the Fittest, né? Sobrevivência do mais apto. Então, tem várias cartas verdes de sacrificar suas criaturas para comprar carta, coisa do tipo. Que representa o ciclo aí da morte e da natureza em si, né?
Tem a questão do proliferar também.
Tem também. Então, no verde também tem o veneno, né?
Mas o proliferar, ele é mais azul e verde do que só verde.
Também, também. A mecânica é bem específica, né?
Mas assim, de base mesmo, o verde é o que a Raquel falou. É vida e crescimento.
Ou vitalidade e força bruta. Também achei essa definição.
Isso, entendeu?
Tá bom.
Aí essas então, outras coisas que definem são junções com outras cores, né? Porque tem carta verde que ela fala exatamente de coisa assim, de destruir e tudo mais, só que você vê que a ideia da coleção daquela carta era tipo a junção dessa cor com outra cor, entendeu? Igual a gente vai falar das guildas logo mesmo. Tudo tá se encaminhando pra gente falar das guildas. Porque nas guildas vocês vão entender tudo.
A única destruição que é natural do verde é quebrar artefato e encantamento.
É porque tem essa parte da fantasia. Porque, tipo assim, se você pensar bem na fantasia mesmo, tipo, um druida, ele consegue fazer umas raízes irem até um artefato, alguma espada, prender, quebrar. Então, é nessa onda aí também. Não podemos esquecer que é um jogo de fantasia. Então, a ideia do Magic era você brincar, tipo assim, agora meus bichos voam, você não pode atacar porque seus bichos não voam. Entendeu?
É isso aí.
Não é mais a ideia porque virou um jogo tóxico.
Agora é um jogo tóxico.
Tóxico pra caralho.
Pra caralho.
E caro.
Mas assim, um problema que eu tenho com o deck verde é que tem muito elfo, né? E elfo bom é morto, a gente já sabe.
Ô, louco, o seu não tem um elfo, né?
Tem um mítico elfo.
Não, tem elfo. Tem elfo pra caralho nessa porra.
Mas são só escravos dos Eldrazi.
Gostamos.
E da Senhora Centauro.
Senhora Centauro.
Então, vamos, já que a gente tem que chegar nas guildas eventualmente, então o vermelho, que é outro que eu tenho aqui. Vermelho, eu vi que o negócio aqui é destruição, né, parça?
O vermelho seria fogo. A agressividade, né?
Tá ruim, tá com raiva.
Tá foda.
É o deck que devia estar estampado. Tá mordidinho, meu misto quente?
Puta merda.
A galera tá mordidinha.
Então, tipo, o vermelho isso aí mesmo, cara.
Tem Fiend, tem muito Fiend, muito Goblin. Então, são muitas raças que geralmente estão ligadas a um comportamento mais agressivo e caótico, né?
Sim.
Eu acho que vermelho pode ser considerado literalmente uma cor de coisas inflamáveis. Não só coisas ruins, né? Às vezes o vermelho ele dá um a mais pro seu bicho. Ele dá um ímpeto, ele dá um marcadorzinho ali que depois ele vai sumir no fim do turno, então ele dá, sei lá, mais um, mais zero e ímpeto pro seu bicho já entrar no campo e já atacar. Acho que a gente pode considerar vermelho também cor de sei lá, talvez de paixão, uma coisa.
Isso, exatamente.
Emocionada.
Ele é a cor da intensidade mesmo.
Isso.
Que é raiva, paixão, que estão bem próximas, né? E isso é bem refletido na cor Caos, sim. É a cor mais caótica.
É a Fúria, né? Eu vi aqui, que, aliás, eu fiquei até surpreso quando eu vi, porque tem no deck que você fez pra mim, Serra, tem uma, tem um anjo vermelho, que é a... Eu acho que é a...
A Croma.
A Croma. É, o anjo da Fúria. E eu Exatamente. Achei muito louco.
A primeira carta da Croma, ela era branca. E isso aí é porque ela tá pistola, não lembro o que aconteceu na lore, mas ela ficou corrompida pela ira aí completamente.
Não foi porque o papaizinho da vacina matou ela? Acho que foi, não foi? Elas não zeraram.
Sorin matou ela? Não tenho certeza.
Vários anjos que são vermelhos também, né?
Ó, posso estar completamente errado no que eu falei, então não levem a sério. Eu sei que rolou um negocinho.
Isso é um bagulho que eu vi, que eu descobri, que as cartas que estão envolvidas no lore mais específico, elas se tornam cartas lendárias, né? Ela vira tipo Legendary Creature, é porque ela fez parte do lore, de um lore mais específico, de algum evento importante, é isso?
Sim e não.
A maioria, sim.
Agora... Isso é verdade, entendeu? Agora, as criaturas lendárias, elas têm uma participação maior no lore. Eles são, tipo, uns coadjuvantes, assim. Os principais mesmo sempre são os Planeswalkers. E os deuses, né?
É importante a gente ressaltar que o Magic, ele é um jogo que não é, assim, tão novinho, né? Ele é de 90 e...
3... 2...
93.
Ah,
eu sou mais velho que o Magic.
Então, ele não. A princípio, as coisas eram de um jeito e elas foram se modificando com o passar do tempo, que o jogo foi ficando maior. Inclusive, essa questão de lore dele, né?
No início do Magic, nas primeiras edições.
Quando tudo era mato?
Eu ia fazer essa piada.
Demorou demais.
Não existiam esses planos, essa fantasia, na verdade. As primeiras edições se passavam em. Uma versão de fantasia do mundo real. Né? A segunda edição, no caso, chamava Arabian Nights. E tinha várias referências.
É a Arabian Nights que tem Bazar de Bagdá, né?
Tem sim, então. Uma cidade real. Tem a Biblioteca de Alexandria.
Isso. Real
tinha
mesmo,
alguns personagens
verdade.
Históricos também.
Tinha Sherazade, que foi banidona.
Foi, então. Então eram personagens históricos meio magicados, né? Misturado com Goblin ali. E esse tipo de loucura.
Magicado. Dele... Definição. Ó, mano, tem que ter um verbete disso. Magicado. Algo misturado magicado. Com Goblin.
Outra coisa magicada foi a China também. Teve uma edição que era dos chinês lá. Aí tinha o Cao Cao, o Sun Tzu, uma galera.
Ai, como que é o nome dessa coleção, mano?
Eu não lembro, velho. Pior que eu não lembro. Não tem nada a ver com China.
Peraí, que eu vou.
Não me lembro. Pode filmar.
Mas aí, campeões de Kamigawa, não foi?
Talvez. Kamigawa é Japão, se eu não me engano. Kamigawa já era personagem fictício. Já existia o conceito de planos. Kamigawa já era um plano. Esse aí seria na China, normal, sabe? Mas eram as cartas bem antigonas mesmo. Aí depois,
tinha umas criaturas tipo samurai. Ah não, esse é do Japão, hein? Puta,
não, esse é do Kamigawa, hein?
Ô, Carlos, mas me conta, o que você entendeu do preto?
Tá, do preto eu vi um total de uma carta.
Assim, ah, é verdade.
É o único que eu não peguei muitas cartas por perto. Mas, pelo que eu entendi, ele é um deck meio criaturas da noite, assim. Então é uma coisa que lida muito com, tipo, com a ruína das coisas, com a morte. E também as várias faces dessa morte, pelo que eu entendi. E, assim... Vampiro e necromante, pelo que eu entendi do rolê mais fantasia aí.
Ah, tem vampiro, tem necromante, tem ladino, tem filha da puta, tem toda.
Imp, tem demônio, tem goblin.
Tem mago.
Tem tudo. Tem elfo.
Tem o agiota também,
tem
inclusive. É o que
tem
mais tem agiota.
Tem pastor, tem crente.
Coisa interessante que tem no preto é reanimate, que eu acho muito legal.
Necromante, né?
É, necromancia, né?
É todo cartas... um estilo de jogo, né?
Cartas pretas são lindas.
Assim, agora só faltou ter elfo pra ter tudo que eu odeio, né?
Tem elfo.
Tem elfo, tem elfo, tem elfo.
Aí,
tem
bastante.
Então, Gabiru, vai se fuder, você que joga de preto aí. E, mano, tem necromante, tem vampiro e tem elfo no mesmo lugar, mano.
Esse eu só jogo de rato, rapaz. Não tem um elfo no meu baralho.
Rato
só
é preto também.
Rato também, tem muito rato preto.
Isso que é legal, porque você pode fazer o que a gente chama de decks tribais, que são decks que são de sinergias com criaturas do mesmo tipo, que compartilham esse mesmo tipo. Então, tem criatura do que se imaginar no Magic, tem. Às vezes não tem ela suficiente para você montar um tribal, mas assim, tem cartas muito específicas, tipo, se eu não me engano, tem uma edição de uma carta vermelha que é a criatura do tipo pônei.
Tem.
Sabe?
Rapaz, e a galera
não,
tenta,
não
viu?
Importa, não importa cada com que você queira gastar seu dinheiro, no Magic tem.
A cada coleção que sai, a cada coleção que sai tá mais perto o meu tribal de camelo e o meu tribal de tartaruga.
E o crocodilo conselheiro, jovem, é o tipo da criatura.
Porra, verdade, tem isso aí também.
Crocodilo. É demais.
Tem mesmo.
Depois os caras falam aqui, eu sou o Sérgio Rangel, botando bicho. O cara Pô. Quer ter camelo, quer ter tartaruga.
Mano, vai tomar no cu, velho. Você vai ficar me hateando agora porque eu quero ter. Você quer ter bicho grande de 6 braços? Eu não tô te criticando.
Ah, não
Nem
tá.
Nem existe, né? É o Cthulhu.
Haku tem mais braço do que 6, hein?
Pior que tem. Mas ele tem medo de esquilo, então tá suave. Tem esquilo! Aí, ó, o verde, Carlos, tem um monte de esquilo.
Tribal de esquilo.
Gostamos, esquilo é bom.
Tribal de esquilo existe, tem Lorde, tem tudo.
Tem Lorde, tem tudo. Tem raiva. E é um deck muito forte num formato aí, num estilo de jogo que é o Legacy. Muito
forte,
bom esse
né,
deck.
Não, forte, você tá pensando na barra, bicho.
Ah, mano, na época que eu jogava era muito bom.
Então tá, aí depois do preto, que é o deck da morte, tem o azul, que é o deck de filho da puta, né? Isso mesmo.
Pera aí, só esclareceu a questão
aí,
do preto.
Faltou o branco.
Faltou uma questão.
Calma, a gente não chegou no branco ainda.
Não chegou no branco ainda.
A gente deixou o pior pro final, só isso.
O preto não é só sobre a morte, não. Ele é principalmente
sobre dízimo.
Sobre ambição, na verdade, né? Uma temática que você vai ver muito em cartas pretas é você pagando menos mana do que deveria para um determinado efeito. E aí vai envolver um custo adicional de sacrificar criaturas, pagar a vida.
Sempre tem um drawback, entendeu?
Sempre. Então a mana preta é sobre essa questão da ganância, de querer mais poder a qualquer custo, né? Então tem também, tá bem dentro da temática dos necromantes, né? Dessa galera, em geral, a Planeswalker preta mais famosa é Liliana. A lore dela é toda baseada num pacto com 4 demônios que ela fez, e ela tava tentando desfazer a cagada toda no final. E então ela reflete bem a ideia da cor. Ela não é necessariamente algo maligno. Ela é um negócio mais, tipo, egoísta, sim. Mas acima de tudo, essa questão do desejo aí, da ambição, da ganância.
É, tem toda essa parte, luxúria.
Impacto com 4 demônios, por isso que minha mãe não queria que eu jogasse bagulho.
Certeza, porque a cartinha é do diabo.
É do diabo.
Oi, mãe. Baralho do diabo.
O negócio da Liliana também tem a ver não só com a ganância dela, mas ela. E que é até bem condizente com o preto, tem a questão da irreversibilidade da morte ou do...
Caralho, vou até escrever essa aqui pra me usar amanhã.
Envelhecer, né? Ela tem essa...
Ela é pecada por não envelhecer. Ela tem um negócio assim que ela não quer envelhecer, ela quer ser bela, jovem, para
ela
sempre.
Ela quer ser paniquete, mano. Ela quer ser paniquete todo sempre.
Inclusive, tem um lance de que ela tenta trazer uma pessoa querida de volta à vida e não é exatamente o que ela estava esperando. Então, assim,
preto... Alguém comprou 6 por meia dúzia.
Então, o preto, ele tem muito a ver com isso de, você sacrifica um bicho, daí você volta ele do cemitério, mas agora ele é um zumbi. Os efeitos que tem a ver com isso. Então, não é só essa questão... não mexe só com essa parte de pagar com a sua vida, ou pagar com a vida dos seus bichos, também como isso às vezes afeta alguns bichos, e o Carlo
não, normal, ele sempre faz isso, já ele tá de volta.
Olha aí. Agora.
Tamo. Mano, ó, vou resumir a cor preta pra vocês em um filme. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender completamente o que é a cor preta.
Cidade de Deus.
Não, Ghost Rider.
Você achei que era tipo
o Ghost. Do Nicolas Cage. Não, Ghost Rider.
É por aí.
Aquilo lá, mano. O cara queria salvar o pai dele, aí veio o capitão e falou assim, ô, vou salvar teu pai, mano. Assina aqui esse papel. Aí, tomou no cu.
Tanto filme de pacto com o demônio, você escolheu o do Nicolas Cage, irmão?
Eu escolhi o meu favorito.
Achei que ia ser aquele do Ghost Além da Vida, com a Whoopi Goldberg e o...
Ó, é um bom filme, só que daí... Não, tá misturado com o branco daí. Nessa aí já tá misturado com o branco.
Verdade, esse tem branco.
Esse tem branco.
Bora pro azul?
Aí,
bora,
ó.
Bora pro azul. O que eu entendi do azul é que, assim, é o deck do... Peraí, não. Pelo que eu entendi é isso, o resumo é isso aí. Peraí, não.
Eu vou mandar uma imagem aqui pra vocês, só a gente vai ver. Cara. Vocês que estão ouvindo, vocês não vão ver a imagem, porque é áudio, não é vídeo. Mas vocês vão entender bem o que eu estou falando.
Pô, falando do joguinho, é isso aí mesmo, cara. Na real, dentro do joguinho é bem, bem nessa pegada.
É mas um negócio de controle, cara.
É, o azul isso. Não é necessariamente que ele só nega as coisas, né? Só nega também. Mas não, não é só não. Tipo... Talvez vou deixar você fazer isso. É. Eu quero uma tatuagem disso.
Ele tá no oposto do vermelho, né?
É, ele é
então,
o oposto.
Ele é exatamente o contrário, cara. Ele é uma cor da lógica, da frieza, né? Do calcular. Frio calculista. É a cor do...
Mano, é a cor dos nerds, velho. Todos os
nerds,
magos...
exato, da ciência.
É, todos os magos da cor azul, eles são aqueles caras que estudam pra caralho.
E assim, não é também se associar normalmente o azul a bonzinho, de forma alguma. Eu acho que são as cartas, a carta que mais reflete assim a arrogância, na verdade, né?
Ah,
bem mais do que o preto. Porque no preto, tá, tem essa humildade de fazer esses pactos.
O preto tem essa humildade.
É, depois chegar ao poder. Agora o azul é sobre arrogância em sua maioria das partes também. Além de sobre inteligência, é sobre arrogância. Normalmente andam bem juntos, né?
Inclusive, jogadores de azul têm as mesmas características.
Ei!
É fácil identificar um jogador de monoblue, cara.
Exatamente, cara. Eu sou um cara que ama
aquele monoblue. Aquele que empurrou o óculinho, assim, sabe?
É, esse cara aí mesmo, sabe?
É essa figurinha. E é isso aí, o azul representa isso daí também. Nos elementos ele representa a água, né? Mas as mecânicas dele tem esse negócio de anular, tem um negócio de milar, né? Que é fazer.
Não, mas milar já é uma característica que já foi associada com o preto. Porque antes de Retorno de Avnica não tinha nenhuma carta azul que milava mesmo.
Até porque milar antes era em terra, né?
É, então. Depois que juntou preto com azul, começou a ficar. Que daí agora que ganhou um nome essa habilidade. Nem existia um nome.
Mas hoje ela é bem mais pro azul, né?
Porque agora assim, ela é azul.
Não, sim, mas.
Considerando que o Grimório. O Grimório do cara é as magias que ele conhece. O Milar seria ataques mentais, né? Você danificar a memória e o intelecto do cara. Então, quando você morre milado, pela lore...
Você esqueceu de fazer magia. Você esqueceu as magias.
Você não morreu. Você ficou completamente catatônico, assim.
Ah, não. Já rapaz... tô falando na play, né? No game. Já.
Esqueceu o bagulho que você sabia. Uma coisa interessante. No D&D, se eu não me engano, o mago, ele precisa estudar o Grimório todo dia, certo?
Todo dia ele tem que preparar feitiço. Ele estuda o Grimório e ele prepara os componentes que seriam necessários para essas magias.
Quando você tira uma carta do deck de uma pessoa, do Grimório dessa pessoa, como se você tivesse, sei lá, arrancado uma folha do Grimório dele naquele dia.
É, mas eu acredito que milar num... É uma característica que está mais presente no azul, mas não é uma característica que define muito bem o azul. O azul também trabalha com essa mecânica de você acelerar teu jogo comprando mais cartas, tendo a possibilidade de você ver a carta que você vai comprar e poder optar se você quer comprar ou não.
Então... O azul mexe muito com o tempo, né?
Exato. Porque,
tudo, né, nesse sentido.
E coisas do tipo.
Tem magia do tempo também.
Mas se a gente for ficar explorando os mecânicas, caralho, não é 10 horas de podcast. Tem mais de 1000 mecânicas do jogo, cara.
Pelo que eu entendi, e comparando um pouco com o D&D, o azul...
Alô,
aí,
iFood!
Aí a moto, aí o iFood. O azul, pelo que eu entendi, ele é o deck mais perto do que é o mago clássico da fantasia do D&D, assim.
Mas sim, mais de, cientista de ser... do que mago, eu acho. É.
Não, mas assim,
ainda ser... mago.
De ser arrogante, de querer testar, de querer ganhar poder pra testar as coisas e pra meio que empurrar o limite
mais,
ali.
Mais.
É,
é isso aí.
E ser essa coisa da razão em cima da emoção. Porque se eu fosse comparar o deck preto, por exemplo, com uma classe, eu ia buscar ali um Warlock.
100%. Ou um Necromante. O Necromante também ia dar muito bom.
O Necromante também, mas até aí, né, mano? Pacto com o Sugar Daddy de outro plano. É um Warlockzinho.
É o Warlock.
É
o
Warlockzinho. É real.
Tipo, o verde, sei lá, mano. Um Bárbaro ou um Druida, ou um do lado do outro.
Exatamente, esses dois, tem que ser os
no
dois.
Azul, no azul tem o Planeswalker favorito da Wizards, que é o Jace Bellerin, que sempre os caras botam o Jace em alguma roubada. O Jace já foi até pirata. Então...
Olha aí.
Ele perdeu a memória várias vezes, e a habilidade dele é tirar a memória dos outros.
É, acho que se não me engano, o primeiro Jace é Jace Adepto da Memória, não é? Não, não é não.
É isso aí, mas ele esqueceu.
O primeiro Jace é Jace Bellerin mesmo.
É. Ele esqueceu, beijou uma cobra, aconteceu de tudo com esse filho do Mago.
O Daniel Tusk sempre conta uma piada assim. Era uma vez, meu amigo Jace, ele queria ser arquiteto e filósofo. Aí ele se tornou um arquiteto do pensamento. Essa é a piada. Ele
puta
sempre
merda, manda né?
essa. Poxa, ele sempre manda essa.
Tá tarde.
O Tusk. Já foi Tusk. Melhor em Tusk.
Ah, na época era muito legal. Muito legal. Na época...
Né?
Olha aí, ó, Wizards, aquela ideia pra você, Wizards, pra um produto aí, ó, é tipo um onde está o Wally, só que é com o Jace.
Tá em Exalan.
Cara, porra, o Jace muito, muito gado da Liliana também, eu foda. É.
Gosto muito de uma carta que tem o Jace e ele tá perdido, tem um flavor, tipo, Jace acordou e não sabia onde estava. Aí tá ele com 4, assim, numa ilha. E aí eu fico pensando, porra, essa festa foi massa, hein?
Caralho. A gente já fez várias montagens do Jace segurando Smirnoff, tá ligado? Porque é...
Ele parece uma cola.
É, realmente, mano, ele tem um problema muito sério.
É Small Beats.
A história do Jace eu acho massa, porque a Liliana teve historinha lá que ela fez o pacto com o Sugar Daddy do outro plano, né? O Jace, ele estudou tanto, ele aprendeu tanto que ele fez o mestre dele esquecer de respirar, acho que foi. E morreu. E o mestre dele era uma esfinge, tá ligado?
Uau, marramento.
Sonho de todo nerd. Sonho de todo nerd é eu vou estudar o suficiente pra matar meu professor do coração.
É, mas ó, mais uma vez, informações que eu ouvi alguma vez na minha vida, então, por favor, procurem saber.
Spice
achei
mesmo.
A carta, é aprisionamento de Ixalan.
Olha lá, Esse dia foi louco.
E a carta é branca, vamos pro branco?
Vamos pro branco. É branco, pelo que entendi, é filho da puta, é isso mesmo.
Não, branco é assim, é uns caras que acham que tá certo e sempre tá errado.
É ordem, Sista. Branco é ordem,
ah,
equilíbrio.
Crente. Alô, é você, evangélico.
Exatamente. É aqui, branco é ordem, organização, coletivo.
Lealdade.
Lealdade. E... Nazismo.
Nazismo.
Torção.
E... Filha da puta. Diabo.
Então é o seguinte, ele é uma coisa do heróico,
se
assim,
você,
também.
Se você gosta do fascismo, o seu negócio é jogar deck branco, né?
Não, se você gosta do fascismo, o negócio é você jogar de branco e azul. Aí, amigo.
Perfeito. Aí. Perfeito.
É isso aí.
É por aí. Não, o azul é de inteligência, mano. É branco e vermelho.
Tem que ser branco e preto.
Só que vocês não estão entendendo, porque assim, ó. O branco é o fascismo. O azul é inteligência. Se juntar com o branco, o fascista acha que é inteligente. E não é.
Tá errado, rapaz. Faltou a violência.
É.
Violência tá no vermelho. Então,
aí chega o vermelho e daí casou.
Aí vira esse o nome.
Mas assim, tá, já aqui rolou um preconceito com a cor branca, beleza? Mas...
Não, vou defender o branco um pouco, vou defender o branco.
Vamos falar pelo significado do que é essa questão da ordem, do coletivo. Pode ser algo bom, né, cara? Ele tem essa coisa do equilíbrio, da justiça pros mais fracos, que é o contrário do verde nesse sentido. Lembra que eu falei? que é uma parada mais individualista, sobrevivência dos mais fracos, a natureza não tem ética. O bagulho é louco. Agora, no branco, eles trazem essa coisa do... Aí tem anjos, tem proteção contra não sei o quê. Tem caras que se sacrificam para proteger as outras. Então tem essa pegada aí da devoção também. Está associado em vários contextos diferentes planos, a religiões, realmente, a diferentes fés existentes aí, e isso varia muito nesse sentido, né? Quando a gente fala de Nistrad, a gente está falando de uma réplica bem, bem evidente, assim, da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a gente fala de Firexia, por exemplo, que tem a Machine Orthodoxy, que é dos firexianos lá, umas aberrações que são meio robôs, meio zumbis, e é um culto à perfeição, né? Eles cultuam alterar os próprios corpos para atingirem a perfeição e servirem ao criador das máquinas, ao mestre das máquinas. Então, assim, você vai falar que um é horrendo e o outro é bacana, é bonito? Todos eles têm a ver com a coisa da ordem, de ser igual, de ser o certo, né? O conceito deles de certo. Então é os moralistas, cuzão.
É tudo clérigo e paladino, é isso.
É, não, tem Knight, soldado. Tem soldado, tem grifo, tem camelo.
Mas Knight e soldado é só um paladino que ainda não tá pronto.
Isso,
eu
é.
Achei aqui uma definição interessante, que é cooperação, proteção, honra e fé. Agora, quais são os fins? História.
Depende de quem tá no comando, né?
É, exatamente.
A ideia do branco é não questionar, só seguir. Então, depende de quem tá no comando. No caso da Elesh Norne, a ideia era destruir o mundo. No caso da igreja de Innistrad, era ganhar dinheiro e proteger os cidadãos dos vampiros. Né?
A Joana lá, a vacina.
Era cultuar a vacina, né? O culto da vacina, né? Em Innistrad. Então ele. No final ela matou todo mundo, né? Então deu meio errado. É um deus vingativo aí, a vacina. Nunca ouvi falar. É isso, essas são as cinco cores do Magic, significados delas, alguns exemplos. Né?
E só citando uma coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente pode falar bem rápido, pra gente já falar das guildas, que é o seguinte: o verde é representado com floresta, o vermelho é representado com montanha, e o símbolo é uma bola de fogo. Não sei porquê, é isso aí.
Vulcão, jovem.
Vulcão.
É isso aí, é vulcão. O branco é representado com um sol de planícies, e o azul é representado de ilhas, que é o símbolo de uma gotinha, e o preto são pântanos representados por uma caveirinha.
Ah, é pântano, achei que era tipo cemitérios, seria muito mais divertido se fosse cemitério.
Pântano.
Aí o Wizards mamou, hein?
Mamou, Wizards.
Mas tem um pouco de vida também, né? O preto não é só sobre morte.
É sim, para.
Mas podia ser muito mais da hora. Aí a gente... Wizards mamou, vocês vão ter que concordar aí.
Mamou.
Podia ser muito mais gótico. Cemitério aí, com aí fandangos e vinho barato.
Nossa, Carlos. Até subiu um refluxo.
Jesus amado.
Oh, saudade, hein?
Senti o cheiro de cigarro do Paraguai.
Não foi eu, não.
Mas assim, e aí vocês, o tempo todo vocês estavam falando aqui de combinação de cor, e a ideia das guildas de Ravnica, então, é combinar cor e fazer putaria, é isso?
É.
Bem, justamente.
Sim.
As guildas, né? O plano de Ravnica, ele é dividido entre essas guildas, né? Tem a população mais comunzinha lá, que são os 100 guildas, eles participam da lore em um momento aí. Mas as guildas, elas se dividem para várias atribuições para a sociedade de Ravnica, né? Então, a parada meio comunista aí nesse sentido, porque a cada uma das 10 guildas, o que eles são melhores em fazer, eles ficam responsáveis na cidade de Ravnica, né? Então, dessas 10 guildas, vou passar rapidinho por elas, depois a gente pode entrar em cada uma, pode ser?
Pode.
Bora.
Só pra uma breve introdução na função deles na sociedade. A gente tem a guilda de Azorius, que são azul e branco.
Fascistas.
Então você vê ordem e inteligência, né? Eles são os legisladores, os senadores, os advogados.
Eles, no plenário.
Isso, eles são responsáveis pela legislação e organização da cidade. Né? Eles têm uma espécie de força policial própria também. Não é a principal, né? Mas é por aí. É o governo e o judiciário, principalmente, sobretudo, né? E são eles que mantêm a organização do Pacto das Guildas, né? Então eles seriam os líderes, entre aspas, aí. Seguida a gente tem, já que a gente falou da polícia, tem os Boros, que é o branco e vermelho, que seria meio que o exército de Ravnica. Isso é muito interessante se falar, porque como eu falei, o plano foi pacificado. Tudo é Ravnica agora, né? Então existe uma resistência só por parte de uma outra guilda, que são os Gru, né? Eu vou falar delas depois. Mas o exército não tem muito mais o que fazer, né? Porque eles já conquistaram tudo. Então eles servem de proteção urbana também.
É a PM.
Ficou um negócio meio assim, mais simbólico do que qualquer outra coisa para os Boros, né? Então eles têm essa coisa da força, da honra suprema, das legiões, mas não serve mais para muita coisa. É a PM, exatamente.
É a PM.
É a PM do plano. Vamos lá, então. A gente tem os Golgari, né? Vocês falaram que é o vermelho. Aliás, perdão. O preto e o verde.
É minha guilda favorita, na verdade. Eu adoro esses caras.
É muito massa mesmo, cara. Os Golgari são o seguinte, são responsáveis pela comida do plano, né?
Aí, então, ó. Sem querer escolher a guilda do cozinheiro, nem sabia. Puta que pariu.
Exatamente. Os fazendeiro, principalmente, né? Fazendeiro e cozinheiro.
Agora faz muito sentido aquela carne.
E lixeiro Golgari também. Hot Farm. Eles são os lixeiros também.
É. Eu gostava muito porque tem uma habilidade chamada...
Scavenge?
É, o Scavenge. Necrofagia. Não é necrofagia?
É necrofagia.
Eu gostava muito disso aí. Os caras comiam os bichinhos de cemitério e ficavam muito gordos.
É massa pra caramba. As mecânicas deles falam muito dessa coisa. Eles não são caras maus, assim. Né? Pelo contrário, cara. Se você olhar bem na história, os Golgari, eles são os mais... Os menos filha da puta, assim, elitista, sabe?
Mano, os Golgari são tipo uns hippies sujos.
Tipo isso, o portão da guilda Golgari fala assim, que venham todos os enfermos, aqueles que têm fome e aqueles que, sabe? Então você vê cacete, eles são associados à morte, à podridão, eles são necromantes em sua grande maioria, né? Tem inúmeros zumbis trabalhando nas fazendas, mas ao mesmo tempo eles têm essa pegada de não serem elitistas, não têm orgulho, como a grande maioria das outras guildas.
É, são os hippies.
Meio que por aí.
São bom, os punk.
Vamos pros punk, então? Você quer falar dos punk? Vamos pros Gru. Inclusive, o seu comandante é uma antiga líder Gru, que foi deposta porque ela era muito radical.
Ô, louco!
É a Nikia. Ela queria quebrar tudo mesmo. Ela odeia máquinas, odeia magia.
Cara do Carlos, esse comandante.
Ela odeia magia, tanto é que a habilidade dela é você não pode conjurar nada que não seja criatura. Então, eles são assim... Os Gru, eles seriam o equivalente dos indígenas, eu acho, nativos, certo? Porque eles eram divididos em vários clãs que brigavam entre si, e Ravnica chegou e tocou o terror, né? Os Boros, principalmente, destruíram toda a floresta deles, né? Os territórios, e construíram cidade em cima, pra caralho. Então, agora, os Gru, eles são principalmente os mendigos, os punk, uma galera totalmente à margem da sociedade, assim, que aos poucos vem perdendo a sua tradição, né? É difícil manter os antigos ritos se não tem nem as florestas para fazer isso mais. Então, eles vão sendo forçados a essa posição marginal na sociedade. Eles não têm nenhuma função no Pacto das Guildas, inclusive. E... Então, assim, é uma das histórias mais tristes de Ravnica.
Tumulto.
Paterna.
Exatamente.
Anarquia.
Exatamente. E eles. Então é uma história bem triste, mano, na real, se a gente explorar a lore bem. Mas lembra muito a história do outro plano aí. O nosso.
Então,
vamos pra outras guildas?
Como os caramba, esqueci, os Gru, eles foram, a tentativa de extermínio deles foi tão clara, é que o portão da guilda deles é um portão em ruínas.
Então, eles transformaram essa coisa dos escombros em algo simbólico também pra eles, sabe? Então, eles vivem nesses escombros, eles se orgulham da... E aí, eles vieram nessa coisa, é o seguinte, nós vamos fazer o que eles fizeram com a nossa floresta, então ele tem muito a ver com essa coisa de demolição também. Várias regiões da cidade são destruídas frequentemente por esses punks aí. Já que eles... a gente tá na loucura...
Fala, fala.
Vamos pro falar dos Rakdos agora. A guilda Rakdos, cara, tem várias facetas, né? É preto e vermelho. Então a gente tem essa coisa da morte, da ambição, né? Misturada com o vermelho, que é a paixão, a fúria, o instinto. Então, assim, o que, que são os Rakdos, cara? Eles são... Primeiro, o Rakdos, do qual vem o nome da guilda, é um demônio, cramunhão, com uma jaqueta de couro maluca. E o cara e toda a temática da guilda é em volta de... É os caras rock and roll, tá ligado? Tem a questão do circo, coisa de teatro, e é uns circos meio macabros, assim, uns malucos meio do BDSM, assim, meio da... meio sanguinário. E, tipo assim, a pira do... Tem, por exemplo, aí varia bastante, né? Eles têm os caras mais burros, né? Brucutu, que é porradaria e etc. E tem, por exemplo, uma criatura lendária Rakdos, que é a Judite lá, cara, é uma atriz de circo, né? Então, na cidade eles têm essa parte do entretenimento, basicamente todos os botecos, boates e coisa do tipo, e puteiros que você encontrasse, seriam provavelmente geridos pela guilda Rakdos. Eles estão em constante conflito com a polícia, com os boros, né? E devem ser a maior população carcerária aí, junto com os Gru dos Azórios, né? Mas...
É o jovem.
Puta, é cafetão, é traficante, é isso.
Vagabundo. Sim.
Eles também trabalham nas minas de ferro, de sal, de carvão, de coisa, que seriam os Rakdos mais pobres aí. Mas assim, a ideia do Rakdos é um culto, né? É uma das três, entre aspas, religiões aí do plano. Essa é a primeira que a gente fala. Ele é um culto a viver intensamente, sabe? Sentir prazer, dor, vitória, derrota,
foda-se matar, amanhã, morrer. Foda-se amanhã, hoje.
Exatamente, muita droga, muita coisa.
A guilda do dedo no cu e gritaria.
Todo mundo se drogando.
Exatamente.
Todo mundo se drogando. Todo mundo se drogando. É isso aí.
Você que é editor e tá ouvindo aí, a gente já aprendeu que... No lado pobre que tá a felicidade aí e a oportunidade de criar histórias mais da hora, né?
Principalmente o conflito dela.
No lado rico você só se fode. Só tem babaca.
Eu mandei pra você o carta que mostra o portão da guilda Rakdos. Uma olhadinha.
A capa desse episódio vai ser... A thumb desse episódio vai ser o portão da guilda da guilda dos Gru.
Você é da guilda dos Gru?
Ou vai ser sensacional também.
Ou vai ser a famosa Nikia dos costumes antigos.
Pode ser a Nikia.
Que...
Mano, esse portão
falando
aqui,
que no tempo dela era café.
Se isso aqui não for um clube de BDSM, nada mais era o mundo.
É um clube de BDSM.
É um
clube de BDSM com demônios rodociclistas. E
é isso.
Com alfanges maneiras.
Você juntar ali Sons of Anarchy com uma parte
exatamente.
Bem Pornhub, é isso.
É isso, é isso. Exato, pronto.
É temáticazinha meio Arlequim. Rakdos.
Sim.
É. Tem esse lado também.
Meio palhacinho do mal. Não tão do mal, né? Mas tem uma carta que eu tenho muito pavor, que ela é uma carta Rakdos, que se chama Número da Broca.
10. Porra, todo pedreiro perde essa broca. Você já reparou? Chega na hora.
Número da broca.
Acabou aqui a porra, cara. Você viu, tchau, a Broca 10? Oh, vi não, Zé. Sempre assim, cara.
Sempre a Broca 10. É que eles usam mais. Não, mas o número da Broca é uma carta que ela é assustadora, na minha opinião, porque ela me dá uma agonia gigantesca.
Sabe uma carta que me dá agonia gigantesca?
Qual?
Cartas que você não precisa pagar mana pra fazer. Tipo, esse. Force of Will, tá ligado? Essa carta dá uma agonia gigantesca.
Dá uma agonia grande.
O bait do cara era ficar tap. De repente, toma.
O número da Broca é um maluquinho muito louco, que ele tá felizão, assim, sendo carregado, como se fosse num show, tá ligado? Que tá sendo carregadinho, assim, pra cima, por várias mãozinhas.
Eu acabei de ver aqui.
E tem um palhacinho Rakdos com uma broca em direção à cabeça dele.
É a 10 que o Zé tava perguntando onde tava. Tava com um palhacinho aí.
É, tipo isso.
Então, tem um último fator só pra fechar o Rakdos. Que é assim, os boyzão de várias outras... Isso é citado na carta da Teissa e do... Que é uma aristocrata Orzhov, que a gente já vai falar deles. E na carta do Tajik, que é um general Boros. Todos eles admitem o que é divertido, né, ir nos bailes de máscara Rakdos sem ser identificado, para viver um pouco mais intensamente e ter sentimentos mais intensos. Então, assim, é tudo o clube BDSM, né? Os boyzão de outras guildas lá, com vergonha de fazer parte disso, mas...
É...
Vamos para a próxima, então?
Bora, bora, porque... Senão eu vou começar a querer fazer outro.
Tá, vamos então. Vamos falar dos Dimir agora. Quando a gente falou que existem 10 guildas, para a população em geral existem 9. A gente vai falar do pacto das 9 guildas. Porque os Dimir, teoricamente, não existem. A guilda Dimir é a guilda dos... Cara, qual que é a função deles no Pacto das Guildas? Eles são responsáveis pelo trabalho sujo. Espionagem, inteligência, necromancia também, por que não? E a combinação do azul e preto. Então, tem essa coisa da ambição com a coisa do intelecto, né? Então, eles teoricamente não existem para a população em geral, eles prestam serviços que outras guildas não podem admitir estar fazendo publicamente. Então estão envolvidos em tudo quanto é tipo de mutreta. O líder deles, o Lazav, inclusive, é um shapeshifter. Ele se transforma na última vítima dele. Então ele vai trocando de corpo. Ele não é que ele se transforma, a alma dele, entre aspas, assim, vai para o novo corpo. Então... E dentro da guilda, ninguém se conhece. Tem essa parada também. Daí tem aqueles ritos de iniciação, você é recrutado. E aí você recebe suas missões, é uma guilda, a galera que faz essas missões.
E Lazav é o mestre dos sussurros.
Justamente, tem essa coisa da informação também. Então eles prestam serviço para todas as guildas, sem distinção.
Eles têm CNPJ, tá ligado?
Exatamente. Então assim, é por eles dinheiro.
São MEI.
Mas também é por alguns direitos exclusos aí, de fazer os experimentos deles, os testes. E ficar isento da lei aí, né? Então...
Eles têm MEI mesmo.
Tem vampiros, ainda só nega. Tem vampiro, tem de tudo, tem essas coisas e... Acho que é isso, cara. As cartas de Mir, você vê que ele tem bastante ladino, né? Tem os assassinos, tem necromante, tem espectros. Eles usam bastante espectros, né? Alguns de Mir que eram vivos convertem-se em espectros para ser mais habilidosos nas suas missões, né? Atravessar a parede, caralho, é quatro. E é uma galera obcecada por poder. É mais do que dinheiro, eles querem descobrir magias antigas e coisas para superar os próprios limites físicos. Bom, faltam poucas guildas, né? Vamos falar do Selesnya agora, que é chato pra caralho.
É chato pra caralho, Selesnya. Chato pra caralho.
É chato pra caralho, mano.
De elfo.
É o seguinte, Selesnya é a galera que cuida da natureza, paga pau, mas é aquela natureza, assim, bonsai, tá ligado? Eles participaram do terrorzão pra cima dos Gru, né? E hoje eles se pagam como defensores da natureza.
Ah, então, é o Good Vibe que tem suculenta. É o Good Vibe de apartamento que tem essa suculentinha fera. E fala que
ah, porra, é a Raquel, mano.
Não vai se fuder, eu moro numa casa.
Ela mora numa casa.
Mas cria um monte de suculenta que eu sei.
Pô, tô fazendo minha Urban Jungle.
Nossa!
Uau. É exatamente disso que a gente tá falando.
O conceito de você... Mas, ó, vou explicar. Essa casa não é minha. Eu não posso plantar coisas no quintal porque eu vou embora em algum momento. Por enquanto, minhas plantas estão cativas. Assim que eu tiver um pedaço de chão pra chamar de meu... Rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma horta.
Celésia, então, gente, a gente descobriu agora que Celésia é a Raquel. Bora pra próxima.
Eu acho louco que a Raquel tá fazendo uma Urban Jungle no meio de Sarandi, que é uma Jungle, né?
É, não é Urban, não. Urban é o caralho. Pior
que na minha casa eu consigo ver fazendas.
É só Jungle.
Guardo o wallpaper do Windows.
Então já tá participando do setor terciário, já não é Jungle.
Não é jungle, é jungle só.
É isso. Tem aí. Cavalo aqui, pelo menos.
Então é uma rural jungle.
rural jungle.
Countryside jungle. Rural.
Oh, desculpa.
Não, já acabou meu horário de trabalhar. Não vou ensinar inglês, não. Bora pra próxima.
Tá, só pra fechar, eles são responsáveis pela principal religião. Da galera, que é uma religião de good vibes aí, de abraçar a árvore, dessa porra aí. Então, cara, a função deles no Pacto das Guildas é meio que manter o povo quieto. Aceitando as coisas do jeito que estão. Isso. Não, cagar regra é os Azores, literalmente. Mas o deles é tipo assim, é falar que o sol é bonito e que a fome passa. Bom, vamos pra próxima então. Cara, com certeza não fiz jus ao Celésio, quem joga de profano aí, desculpa. Vamos pro... Quem faltou? Orzhov é interessante. Bom, a gente falou até agora do culto do capeta e dos aplaudes de choque cuzão. Então vamos pra terceira religião, que seria a religião do Coachman. Os Orzhov, o que eles são? Ah, é difícil explicar porque eles são tipo responsáveis pelo... banco, por assim dizer, são os agiotas, né, de Ravnica, são responsáveis pelo negócio financeiro, fazem empréstimos, etc. Oferecem empréstimos, né? E ao mesmo tempo... Oi?
Ela foi cutucar direto.
Vou explicar pro ouvinte, a gente tá aqui brigando no Discord... pro Gabriel falar no microfone dele que ele não tá falando, mas eu não queria interromper o cara pra falar isso no podcast, agora foda-se.
Agora foi.
Microfone, porra.
Tá, vou falar aqui, ficou bom?
Aí ficou bom. Isso que eu queria de você, meu parceiro.
Aprendi isso esses dias, Gabiru. A gente faz assim, ó. Você sabe onde cortar.
Aí. Tô com o bagulho do fone dentro da boca.
Cara, cortar, não é assim, ninguém vai cortar nada aqui, não. Não, aqui.
Vai do jeito que foi. Não,
você,
foi ido.
Você ouvinte, você tá ouvindo. Isso aqui é uma conversa entre amigos. E a gente
você ouvinte, você que lute normal. Pra entender. Você que lute.
Não, tá o Gabriel. O Gabriel vai. O Gabriel vai aumentar.
Pra cutucar ele?
O Gabriel vai aumentar, mas o Gabriel não faz milagre. Fica aí minha crítica.
Não, tudo bem, mas a gente não vai cortar. O ouvinte vai saber que é
ah,
assim
mas
que
não
funciona,
vou né? mesmo. Não vou mesmo.
Você ouvinte, você tem que entender que... Foda-se também, né, mano? Você entendeu até agora.
E Val, agora vai ouvir o mais alto. Falando
toma,
mesmo.
Aí, ó.
É isso aí. Bom, fechar rapidinho as guildas, então. Os Orzhov é os... coach e, ao mesmo tempo, tem uma igreja, assim, do que eles pregam ficar rico, ganhar muito dinheiro e
uma igreja
crescer na vida. Isso, é nessa pegada.
Não, não queria, meio... não queria segmentar só para os evangélicos. Igreja.
Todas,
é isso
né?
aí.
Todas.
Everybody, igrejas.
Todas. É bem nessa pegada.
Acho uma coisa importante ressaltar. A gente falou sobre os portões, né? Toda guilda ela tem uma carta referente ao portão dessa guilda. Todas as guildas têm um.
É igual o portão de qualquer cidade, sabe? Quando você está indo para uma cidade, tem um portal.
O portão da guilda Orzhov... Ele é o santuário sem Deus. É o Godless Shrine. Ih, caramba.
Godless Shrine.
É o santuário ateísta. Uhum. Então, pro Zorzov, o seu Deus é você mesmo e o ouro que você tem. Então, eles têm espíritos, essas coisas. Ah, eles têm esse negócio que é muito massa, que é o seguinte, se você deve pro Zorzov, morrer não é uma desculpa pra não pagar. Eles vão reanimar você como zumbi ou como espírito, pra você acabar de trabalhar pra eles até quitar a dívida. E, além disso, eles têm essa obsessão com o próprio dinheiro, eles vão ficando velhos, né? É, o conselho de Orzhova é um monte de velho decrépito que agora são espíritos, e eles querem ficar vivos pra sempre pra poder juntar mais e mais dinheiro e ficar mais rico.
Ou seja, o Orzhov é o SPC.
É isso aí. Pronto, perfeito.
Mano, eu vou mestrar pra vocês uma aventura em Ravnica, que a missão de vocês vai ser matar esses espíritos aí, fechou?
Mataram.
A Teissa matou. A...
Só se eu puder vocês usar uma arma de raio.
Vocês vão finalizar eles pra sempre e tomar os meios de produção.
Foi uma conspiração da Kaia com a Teissa. A Kaia pode matar espíritos, né? Desfazer espíritos. Que ela tem uma ghost form dela, habilidade. E a Teissa, na verdade, foi quem abriu a porteira, né? Tinha a confiança deles. Um deles era o tio dela, né?
Porra, então, é foda,
e assim,
né?
Orzhov é só facada nas costas.
É zoado, né?
O tio Orzhov deve ser um tio muito mais cuzão do que um tio normal, né?
Ele dá aquele cinquentão no churrasco,
tinha que ver,
tá
meus tio, viu?
Porra, não, hein? Ele dá cinquentão no churrasco, no ano seguinte ele vai te pedir o de volta com juros.
É, tem razão. Tem... Eu acho que faltou só uma vida, né?
O quê?
Oi?
Léo?
Faltou duas guildas.
Faltou duas guildas, vamos falar das outras guildas.
Vamos fechar elas então. Tem o Simic, que é o verde e azul.
Isso
é mistura natureza e estudo. Natureza e inteligência, o que que dá? Um monte de biólogo maluco.
É,
então
isso
a
aí.
Ideia do Simic...
Alô, Sérgio Rangel.
Esse aí é a guilda do Sérgio Rangel.
É a guilda do Sérgio Rangel. Eles... Então tem tipos de criatura muito inusitados na guilda Simic.
Tem caranguejo.
Por exemplo, o Tubar ou Polvoguejo.
Tem.
Que é uma criação
muito bom.
Tem
Kraken, tem Elfo Caranguejo.
Tem
Caranguejo.
Tem
Caranguejo. Caranguejo então, Tubarão, assim, tem também.
A pira deles é a automelhoria e ficar boladão, ficar mais poderoso.
Fala no microfone? Sentido. Opa!
No sentido da descoberta.
Aí, rapaz.
Então, qual que é a função deles no Pacto das Guildas, né? Eles são os médicos, principalmente, né? Cuidar da galera, da doença da galera e botar um braço a mais, assim, no meio da cirurgia pra ver qual é. Então, assim, eles aproveitam isso pra fazer o que eles de fato gostam, né? Que é explorar as possibilidades da vida.
E qual que é a última que faltou?
A última que sobrou são a junção do vermelho com azul. Coisas contraditórias aí.
Eu gosto muito dessa guilda. Essa guilda aí é a steampunk.
É isso aí. A guilda Izzet, que são os...
Aí tem dragão.
Inventores.
Tem dragão.
O chefe da guilda é um dragão. O Niv Mizzet, que é um dragão nerd. Um dragão inventor, assim, arrogantezão. Extremamente arrogante. A carta dele, o Flavor, é uma equação matemática. E eles são os nerdão, cara. Só que, como tem o vermelho, tem essa coisa do impulsivo também. Então eles são os cientistas malucos, uns goblins fazendo um carro-bomba e tentacículo que anda pra trás. Então, assim, essa é a pira deles. Só que aí, na parte de ser responsável, né? Eles são os responsáveis pela infraestrutura da cidade.
É os engenheiros, os engenheiros.
É, os engenheiros, basicamente.
Os eletricistas, né?
É isso aí. Essas são, acho que foram as 10 guildas, né? Se eu estiver esquecendo alguma, quem é fã delas vai ficar boladão. Mas é
aí,
porque ela é irrelevante.
Manda mensagem
então,
me xingando. Pode mandar mensagem me xingando que tá de boa.
Se não esqueceu é porque é uma merda. Mas acho que não esqueceu, não. Creio que era isso.
Não brincou, é uma equação de verdade.
É real.
E é isso aí. Mas, então, a história de Ravnica, como você viu, tem uma galera... Rapaz, é por isso que eles escolheram Ravnica pra fazer um RPG. O bagulho é sensacional, mano. É muito massa. A história é grandona. E a interação entre essas guildas, a politicagem na coisa toda, e o fato de que as que aparentemente seriam a galera gente fina são os mais filhos da puta, é o que torna mais bacana. Porque tá...
Ah, não. Eles fizeram um RPG. Eles precisavam fazer um RPG porque já era uma falha...
Tô esperando sair um filme, cara.
Não, tipo, era uma falha muito feia pra Wizards ter D&D e Magic na mesma empresa e eles não conseguirem fazer nada junto. Tá ligado? Você contratar escritores foda pra todo projeto e você não conseguir fazer eles trabalharem junto.
Cara, mas foi uma
isso
escolha...
Isso aí é uma coisa... Peraí, isso é um padrão da Wizards.
A Wizards infelizmente tem esse problema aí de ser uma bagunça.
É
menos
bagunçado.
O Perkins, eu gosto demais do Chris Perkins.
Parte mas, cara, a escolha do plano, tem muitos planos que já existiram no universo do Magic, eles escolheram Ravnica, mas foi excelente, cara. Porque tu consegue explorar todos os aspectos do Magic ali dentro.
É muito boa massa. Parte deles, né?
É, a grande maioria. Tem histórias que eu particularmente gosto mais, né, que é a história de Dominaria, de Phyrexia. Mas Ravnica com certeza tá entre uma das mais da horas aí. Eu tentei mestrar uma vez um RPG dentro de Ravnica. Deu meio errado porque acho que desandou, a gente acabou como boa parte dos RPGs, né? Não lembrando de jogar, RPG, fazendo outras coisas.
RPG é foda. Desanda, é isso mesmo. Inclusive um abraço
complicado.
Aí pro meu jogador mais babaca que chama Gabriel.
Opa, eu sou o cara que adora estragar a história do cara. Adoro.
Ai, muito gostoso.
Com todos contra o mestre em Ravnica ia ser louco, hein?
Olha, cara, hoje eu tive um brainstorm do todos contra o mestre. Quero muito fazer um episódio muito específico. Que vai ser muito da hora. Só que assim, eu planejei e esse episódio vai ficar pronto em 6 meses. Você tem a noção de o quão massa vai ficar. E o quanto de tempo eu vou gastar. Isso trabalhando nele pelo menos 1 hora por dia. 3 meses. Obra, áudio escutável, foda, imersiva. É isso aí.
Muito bom, muito bom. Mas, galera, tá batendo 1 hora e meia já, né?
Já deu bastante.
Já deu. Então... Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse aulão do Serra. O Serra vai voltar, a gente vai trocar uma ideia sobre outras histórias de Magic e sobre o world building do Magic, porque a gente vai falar mais sobre world building agora aqui. A gente vai falar mais sobre criar mundos e criar histórias. E se você gosta disso, cola mais com nós. Vem beber com a gente, vem comer com a gente, que a gente vai... se divertir. Raquel, Serra, obrigado. Isso. Nossos novos integrantes.
Muitíssimo obrigado.
Nova parte da família. Da família GabiruCast. Gabiru.
Opa, falei. É nóis.
Mas galera, é isso aí. Eu vou colocar o de hoje na conta e a gente se vê na próxima. Falou.
Valeu.
Valeu, segue nós no Instagram.